Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 8 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelos nossos amigos da Alura Cursos Online. Eu vou falar mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre o Flickr, que publicou algumas informações interessantes a respeito do que aconteceu no site nesse ano. Eles disseram que 2016 foi dominado por smartphones, que tiraram quase metade das fotos que foram postadas lá no site, deixando o resto para câmeras profissionais, semiprofissionais e amadoras. Em relação aos smartphones especificamente, eles disseram que 8 dos 10 aparelhos mais usados foram diferentes modelos de iPhones, sendo o 5S, o 6 e o 6S os modelos mais populares. Ainda sobre retrospectivas, a Apple também publicou a tradicional lista dos melhores conteúdos do ano. A lista é bem comprida, com várias categorias, então não dá pra falar tudo aqui, mas essencialmente Apple escolheu o app Prisma como app do ano para iPhone, a música Maracutaia da Carol Conca foi eleita como música do ano e podcasts como, por exemplo, Sacadas de Empreendedor, MRG e CBN Comentaristas entraram pra lista de favoritos de 2016. A título de curiosidade, o Loop Matinal entrou na lista dos podcasts mais baixados do ano, o que deixou a gente bem surpreso e bem feliz. Obrigado a cada um de vocês por seguirem acompanhando o podcast todos os dias e por terem colocado a gente ali do lado de tantos outros podcasts bacanas. Enquanto isso, no mundo da música, olha só que curioso. De acordo com a Associação do Varejo de Entretenimento, ao longo da semana passada lá na Inglaterra, as vendas com discos de vinil geraram mais dinheiro do que as vendas de álbuns digitais. Em números absolutos, os álbuns digitais venderam mais, foram quase 300 mil unidades, o que foi mais que o dobro dos LPs. Mas como o LP é mais caro e tá voltando a ficar na moda, ele deu mais dinheiro para a indústria, mesmo tendo vendido menos. Ainda sobre esse mercado, a Apple anunciou que ultrapassou a marca dos 20 milhões de assinantes lá do Apple Music. Ela ainda está bem longe do Spotify, que tem mais de 40 milhões de assinantes, mas ainda assim a empresa comemorou o fato de ter atingido essa marca menos de um ano e meio depois do lançamento da plataforma. Saindo do streaming de música e entrando no streaming de vídeo, a Netflix vai começar a mostrar cenas de filmes e séries ali na tela de seleção de conteúdos para assistir. Hoje, quem usa o Netflix na televisão vê só uma imagem estática do conteúdo ali do lado da descrição, mas a imagem vai ser substituída por um vídeo de cenas curtas e aleatórias para te ajudar a decidir se vale a pena assistir alguma coisa. Ainda sobre a empresa, apareceu um comercial para promover o aplicativo Google Allo e esse comercial simula como seria uma conversa entre os personagens da série Stranger Things da Netflix, que por sinal é bem legal. Conforme a conversa vai se desenrolando, diversos recursos do aplicativo vão sendo exibidos e se você quiser ver o vídeo, que por sinal foi adaptado para o português, é só pegar o link aqui na descrição. E já que o assunto é o Google, deixa eu comentar sobre uma matéria do Wall Street Journal que fala sobre uma iniciativa experimental da empresa chamada Wing Marketplace. Esse é um projeto da divisão experimental Google X e essencialmente vai funcionar como um serviço terceirizado de entregas feitas por drones. Lojas e restaurantes, por exemplo, vão poder contratar esse serviço do Google e vão poder passar a oferecer essa espécie de serviço de delivery aéreo. Num primeiro momento, isso tudo ainda está em caráter bem experimental. Na verdade, essa ideia como um todo não é nova, já tem outras empresas querendo fazer isso também. E se você quiser ler a matéria completa do Journal, que por sinal é bem interessante, é só passar aqui na descrição e pegar o link. Ainda sobre o Google, ontem pintou a informação de que eles fizeram uma parceria com o Slack e agora a plataforma vai oferecer uma integração muito maior com os serviços da empresa. Isso inclui acesso ao Google Drive Bot e a possibilidade de abrir documentos do Google Docs direto ali dentro do Slack. E por último, sobre a companhia, deixa eu dar uma dica para você que usa Android. Na versão 55 do Google Chrome, que está sendo liberada para todo mundo, agora você consegue fazer o download de páginas completas, com vídeo, foto e tudo mais, para poder ler depois, sem precisar da internet. Para fazer isso, é só você tocar no botão de opções ali na barra de cima do navegador e em seguida localizar o ícone de download, representado por uma seta para baixo. Agora eu vou falar sobre o anúncio do lançamento de jogos de PlayStation para Android e para iOS, mas antes eu quero falar sobre o patrocinador do episódio de hoje, que são nossos amigos da Alura Cursos Online. Se você quer aprender a programar, mexer em programas gráficos ou quer fazer um curso voltado para negócios, entra no site alura.com.br/loopmatinal que você vai ganhar 10% de desconto nos planos que eles oferecem. Lá tem curso de Swift para programar para iOS, tem curso de Photoshop, curso de marketing digital, tem de AdWords também, então entra lá, dá uma olhada que pelo menos um dos mais de 300 cursos que eles oferecem com certeza vai te interessar. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio do episódio de hoje e a você por visitar o Alura, que é alura.com.br/loopmatinal, para conhecer os cursos que eles oferecem. Ontem a Reuters publicou uma matéria dizendo que, para o ano que vem, a Sony planeja lançar pelo menos 6 títulos de PlayStation para Android e para iOS, incluindo o jogo Everybody's Golf. Num primeiro momento, esse lançamento vai acontecer só lá no Japão, expandindo pouco tempo depois para outros países asiáticos, e a Sony já adiantou que, além desses jogos do ano que vem, ela está trabalhando em 5 outros títulos que também vão ser lançados para celulares mais para frente. Agora o assunto é a Samsung, que marcou para o dia 12 de dezembro o lançamento da linha de relógios Gear S3 aqui no Brasil. Eu detalhei direitinho os dois modelos do Gear S3 no episódio 229 do Loop Matinal, mas essencialmente a linha é composta pelo S3 Classic, que é mais refinado e tem pulseira de couro, e pelo S3 Frontier, que é mais esporte e tem pulseira de borracha. Eles vêm com uma espécie de aro giratório ali ao redor da face do relógio, que é usado para interagir com o conteúdo digital, e vão custar R$2.200. Ontem pintou a informação de que a Apple fez um acordo com a Agência de Proteção do Meio Ambiente da Califórnia e vai pagar $450 mil por ter descartado lixo eletrônico de forma irregular no Vale do Silício. Comentando a decisão, uma porta-voz da Apple disse que isso não passou de um mal-entendido envolvendo a papelada do fechamento de um dos centros de reciclagem da empresa. Será? Ainda sobre a Apple, agora os clientes vão poder agendar o horário de atendimento nos centros de serviços autorizados da companhia. Por enquanto, aqui no Brasil, esse agendamento só está funcionando para os centros autorizados de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas logo logo quem mora em outras cidades de outros estados também vai conseguir tirar proveito dele. E para quem gosta de informações de bastidores, ontem a Bloomberg disse que os estúdios de cinema vêm conversando com a Apple sobre a possibilidade de disponibilizar filmes para aluguel no iTunes só 2 semanas depois da estreia nos cinemas. A matéria diz que esses aluguéis seriam mais caros do que o normal, $25, $50 até, e que os estúdios estão preocupados com pirataria. Ainda assim, eles já vinham pensando em fazer alguma coisa assim faz tempo, seja com a Apple, seja com a criação de uma plataforma independente para distribuir esses aluguéis. Enquanto isso, lá no Twitter, o Phil Schiller disse que o mês de novembro foi o de maior faturamento da história da App Store, o que é uma ótima notícia para o mercado de desenvolvimento, em especial de desenvolvedores independentes. E por último, sobre a Apple, deixa eu falar sobre sistemas operacionais. Ontem, só para não perder o costume, né, a Apple liberou mais um beta do iOS 10.2, foi o 7º, tanto para desenvolvedores quanto para o beta público, e o executivo Craig Federighi disse para um cliente da Apple por e-mail que eles estão trabalhando numa atualização do macOS Sierra que deve resolver os bugs gráficos do novo MacBook Pro, que eu comentei aqui dia desses. E por último, eu vou falar sobre uma notícia chata que pintou ontem. A Fitbit anunciou a compra da empresa Pebble, que até cheguei a comentar aqui dia desses que podia acontecer, e eles disseram que isso vai marcar o fim da Pebble. Todos os produtos vão ser descontinuados, incluindo até o que estava em pré-venda, o pessoal vai receber o dinheiro de volta, e a estrutura e parte da equipe da empresa vai ser absorvida pela Fitbit. Comentando a compra, o fundador da Pebble disse que eles já estavam se afogando e não iam mais conseguir sobreviver sozinhos por muito tempo, e enquanto isso, o CEO da Fitbit disse que essa aquisição vai ajudar a empresa a acelerar a expansão e desenvolvimento de novos produtos para consolidar a liderança que eles têm no mercado de wearables. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um serviço, um produto ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura Cursos Online pelo patrocínio do episódio de hoje e eu volto amanhã de manhã. Falou! E por terem colocado a gente ali, do lado de tantos outros... Download de páginas completas com vídeo, foto e tudo mais para poder... depois.